Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Dentro do Ring. E esse ano, um pouco diferente, a gente está ao vivo aqui no Innovation Pay. Então, ele passa a ser aberto para o público. Vale lembrar que esse estúdio ele é patrocinado pela K-Tech, aqui, nosso querido Felipe, uma empresa especializada em infraestrutura tech para crédito, banking, pagamentos, cobrança e tudo mais que você precisa para oferecer serviço financeiro. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre um assunto que muito interessa para as fintechs, a internacionalização, que hoje é um passo natural para as empresas financeiras que desejam expandir seu alcance e explorar novas oportunidades num cenário global cada vez mais dinâmico. Com certeza, encontro esse espaço, pois o sistema financeiro brasileiro é um verdadeiro exemplo internacional de eficiência. Além disso, a digitalização dos meios de pagamento certamente deve favorecer ainda mais esse processo.
Boa, e para nos iluminar com um pouco de conhecimento aqui, a gente tem a honra de receber a Mariana Canteiro, que é CEO e cofundadora do Banco Útil e também diretora da AB Fintechs. E aí, Mariana, como vamos?
Olá, pessoal. Obrigada. Que prazer estar aqui com vocês hoje. Eu quero agradecer o convite da Vinte. Já estou emocionada aqui com essa apresentação do Felipe. Espero que a gente consiga contribuir muito aí nesse bate-papo rapidinho, mas que com certeza vai agregar muito aqui para o público. Estou achando a estrutura do evento fenomenal. E já avisei nosso pessoal do marketing que para o ano que vem é para colocar o evento na cota de patrocinador.
Ah, boa.
Olha só.
Já vamos sair daqui e fazer uma reunião.
Compromisso público, então.
Boa. Falou, tá falado, né?
É isso aí, Maria. Bom, vamos lá. A gente sabe que por alguns anos as fintechs brasileiras estavam muito focadas no mercado local, mas esse cenário tem mudado cada vez mais e muitas delas, especialmente as que estão na área de blockchain, passaram a competir com um bom nível de igualdade com startups internacionais. E talvez um dos nossos principais diferenciais seja justamente a eficiência do ecossistema financeiro no Brasil e do fato que a nossa população é uma das mais dispostas do mundo no que diz respeito a experimentar novas tecnologias de pagamento. Então, Maria, quais você diria que são os principais benefícios e desafios de internacionalizar uma fintech nesse cenário?
Bom, Ale e Fê, já estou íntima, tá? Eu vou começar falando, né, por que que eu tô aqui, porque quem é a Mariana Canteiro, o que que ela tá fazendo aqui num evento super renomado como o Innovation Pay, falando de internacionalização de fintech. Eu sou CEO e co-founder do Banco Útil, como o Felipe comentou, e comecei esse ano, né, no biênio 23-24, na cadeira de diretora executiva da AB Fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. O Banco Útil, ele é uma carteira digital, né, somos uma fintech, que está revolucionando a forma como as empresas pagam, principalmente tributos. Então, a área financeira das empresas ali no Brasil sofre uma dor assim, tremenda com a relação convênio, governo e bancos. Então, o Banco Útil ele tem uma solução aí, somos líder de mercado nesse segmento de pagamentos, para principalmente facilitar o pagamento de impostos das empresas. Então, a gente tem um propósito muito forte, né, muito alinhado com a história da nossa empresa, de fazer diferente, né, de trazer ali para o mercado uma solução, um produto, um serviço que não tenha, né, que não exista. E falando um pouquinho de...
E que resolve uma baita dor, né?
Uma dor tremenda, né? Uma dor tremenda. A gente é uma carteira digital B2B, né? Então, a gente resolve ali a dor das empresas que, muitas vezes, para a pessoa física, passa um pouco despercebido, né? Embora a gente sinta um pouco dessa complexidade, às vezes, quando a gente vai, por exemplo, renovar um passaporte, tem ali uma taxa para ser pago num banco exclusivo. Então, a gente, desde o início, a gente começou... O Banco Útil, ele tem quase 4 anos de existência, mas a nossa trajetória como empresa, ela inicia muito antes na área de tecnologia, principalmente na área fiscal. E aí a gente acabou entrando na área financeira por uma demanda dos nossos clientes. Então,
olha só, então fintechizou a partir de demanda de cliente.
Demanda de cliente. Legal. Um cliente nosso que não tem conta, multinacional, que não tem conta no Brasil, no, no Banco do Brasil, né, um banco tradicional, não pode ali por uma questão de política interna da empresa. Ele falou, como que eu pago esses tributos? Como que eu pago, faço determinados pagamentos? Então, a gente enxergou ali junto com esse cliente uma dor e a partir daí a gente transformou num serviço e depois num produto e escalamos aí para o mercado. Hoje a gente já atende mais de 900 empresas. E fintech... É cool, né? Então, é hype. A gente vê ali de 2010 a 2020 um boom de fintechs, né? Toda empresa pode ser fintech e a maioria das empresas estão sendo fintech. A gente já vê aí mais de 10 anos esse movimento, né? Vários unicórnios, um mercado bastante aquecido. E quando a gente fala de sistema... financeiro brasileiro, quando a gente fala de fintechs, a gente não pode deixar de lado, a gente não pode esquecer do nosso órgão regulador, que é o Banco Central do Brasil. Então, a gente teve ali um passo muito importante no nosso sistema financeiro brasileiro, que a gente tem que se orgulhar muito, que foi o nosso regulador olhar para o cenário ali até então, concentrado em grandes bancos, e fazer uma abertura ali, aumentar a competitividade através das IPs, instituições de pagamentos, e da SCDs. Então, a partir do momento que, para você, empresa de tecnologia, desenvolver uma solução e colocar essa solução no mercado, você não precisa somente ser uma instituição financeira, né? Ter a regulação ali de um banco propriamente dito. Então, existe uma homologação, junto com o regulador, o Banco Central, das instituições de pagamento e da sociedade de crédito direto e as ITPs, enfim, que facilitam essa entrada das empresas ali que, de verdade, querem, né, fazer essa revolução. E é isso que a gente tem visto desde então. Então, as empresas, elas estão nesse movimento, né? Ah, eu tenho uma ideia. Eu costumo falar que a ideia sozinha não vale de nada. Então, a gente precisa muito mais do que ter ideia. Ter ideia é fácil, né? Todo mundo tem ideia o tempo
Mil
todo.
Mil ideias o tempo todo.
Operacionalizar a ideia é que é difícil, né? E a gente aqui no Brasil, nós brasileiros, a gente tem essa facilidade. Eu diria que é uma facilidade. A gente tem muita criatividade, porque a gente tem um cenário econômico, né? Falando de cenário financeiro, fraudes de todos os lados. A gente estava comentando de alguns aqui agora com QR Code.
Pix,
do Pix pelo QR Code. Então, a gente tem essa facilidade de ter a criatividade e conseguir operacionalizar essa ideia. Então, a partir do momento que a fintech ela está bem estabelecida, que ela tem ali a sua solução aprovada, validada pelo mercado, não demora muito e ela já pensa na internacionalização, né? Já brilha os olhos, ela fala, eu quero ganhar o mundo, eu quero percorrer esse caminho. E de fato, é um caminho promissor, é um caminho onde, principalmente nós aqui, fintechs brasileiras, estamos sendo muito bem vistos e aceitos pelo mundo, né? Eu falo que eu tive uma experiência esse ano numa missão de fintechs no Reino Unido e eu fiquei surpresa como o Reino Unido olha e aprova ali e dá valor mesmo. A gente está com uma moral alta lá.
Legal.
Para soluções de área financeira, sim, né? Não é à toa. A gente tem alguns grandes marcos aqui no Brasil que a gente tem que se orgulhar muito. Sim. Normalmente o brasileiro não se orgulha muito de nada do que é nosso, né? Mas no segmento financeiro a gente tem alguns bons marcos que... por exemplo, o Pix, né? A gente fala também muito de Open Banking, que agora é o Open Finance, que a gente acabou copiando do Reino Unido. E hoje o nosso sistema de Open Finance ele é muito mais amplo, muito mais robusto do que o próprio sistema de Open Finance do Reino Unido. Então, a internacionalização está ali batendo na porta, as fintechs enxergam e essa necessidade, essa oportunidade, ela é real, mas a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala de vou levar minha fintech para outro país, e aí a gente vai comentar aqui durante a nossa conversa qual que é o momento, o que, que eu preciso fazer, quando que eu sei que é a hora.
Eu acho curioso, porque geralmente... quando você fala de internacionalização a partir do Brasil, você vê em vários segmentos tecnologia ou o ecossistema brasileiro ainda devendo um pouco em relação ao ecossistema Estados Unidos ou alguns países de ponta da Europa, mas o sistema financeiro é diferente, tanto em termo micro, fintech é fintech, quanto em termos macro, a gente tem um regulador super pró-inovação, tem o Pix que é premiado globalmente, etc. Então, quando você sai do Brasil para fora, a partir do Brasil, como fintech, você está acostumado a APIs mais fáceis de usar, sistema financeiro integrado, mas também a todas as dores de empreendedor brasileiro, que é complexidade de tributo. É, você tem uma casca maior por ser brasileiro que outros países, talvez com uma regulação mais simples ou com uma vida até tributária mais simples, não estão tão acostumados. Então você vai mais preparado para coisas que aquele outro país ainda não tá tão evidente para ele, né?
Isso aí. A gente... Isso que você falou, Fê, é muito importante, porque a gente aqui no Brasil tem esse sentimento de brasileiro, né? Tudo que é nosso é pior. É. A gente não valoriza nada do que a gente tem. E aí, quando a gente tem uma dinâmica aqui de sistema financeiro brasileiro e pensa num outro país, a partir daqui para um outro país, a gente imagina que lá vai ser melhor. E não necessariamente, porque a gente tem um cenário super positivo do nosso regulador. Eu não diria facilitando, mas aberto...
Orquestrando, né?
Exato, regulando, né? Porque a regulação, ela existe, ela é pesada mesmo para as IPs, mesmo para as SCDs. A regulação, ela existe, ela tem que ser cumprida e ela é pesada,
sim,
né? Ela precisa, sim, existir o tempo todo até para garantir compliance, garantir segurança. E aí, quando a gente pensa num outro país, a gente imagina que lá vai ser melhor, que lá vai ser mais fácil. E não é por
não
aí,
é
né? A gente
caso,
precisa analisar muito, estudar muito
o
mercado para não ir com uma régua muito alta, uma expectativa e frustrar, e tempo é dinheiro, né?
Sim, com certeza.
E pensando aqui, quais são os mercados que têm mais promessa para empreendedores brasileiros ou que têm mais familiaridade com o ecossistema nacional, que é uma via mais rápida de internacionalização? Eu quero expandir, legal. Quero expandir para onde e por quê?
Tá. Alguns pontos que a gente precisa entender aí nessa frase, né? Ah, eu tenho uma fintech, vamos imaginar um cenário que eu tenho uma fintech aqui brasileira e um cliente meu, normalmente é o que acontece, né? A gente ali no nosso networking, na nossa rede de contatos, aconteceu com a gente, né? Eu já tenho uma área financeira tão automática no Brasil e eu, multinacional, levei isso para outros países dentro de casa e eles querem entender como que o Brasil consegue ser tão automático, a área financeira tão, né, primeiro mundo, e levar isso para outros países, né? Vamos internacionalizar? Não é bem por aí, né? A gente precisa ter um trabalho muito grande ali de mapeamento, de validação, de testes, de entender o cenário, se conectar com hubs que fazem essa conexão, né? Lá na BFintex, por exemplo, a gente já tem alguns que fazem esse tipo de trabalho. Então, a gente seleciona algumas fintechs que estejam dispostas, primeiro, a conhecer, a abrir ali o modelo de negócio. Abrir um modelo de negócio e entender como que funciona a dor que ele resolve aqui naquele país. Ou, às vezes, não necessariamente a mesma dor, mas que tem a ver ali muito com o business da empresa. Então, eu acho importante, nesse momento, né, de olhar para um país e falar, esse país é promissor. Fazer um estudo, fazer uma análise, procurar se conectar com hubs que existem para isso, os consulados de outros países aqui no Brasil. É muito importante, porque ele vai te colocar em contato com agentes públicos, com agentes privados, com o próprio regulador do outro país. É essencial, porque a gente não sabe como que funciona lá. A gente tem uma ideia, a gente ouviu falar. E mesmo nessas... A gente dá o nome de missão, né? É uma imersão ali de vários dias, onde esses hubs de inovação levam ali várias fintechs de várias vertentes para fazer reuniões, participar de eventos. Muita informação chega, mas ainda quando você precisa afunilar muito, vale a pena você contatar empresas locais. Então, principalmente empresas brasileiras que já estão nesse mercado, e aprender muito pelo que não deu certo, né? Então, todo mundo gosta de falar do caso que deu certo. Mas é importante a gente olhar e perguntar também sobre o que não deu certo. Qual foi o insucesso? Por que aquilo aconteceu? E aí, falando de um mercado específico, é o Reino Unido. Eu estive lá, né, pessoalmente. Eu já imaginava que a receptividade ia ser muito grande. A abertura do governo para as fintechs brasileiras é muito grande, mas eu fui surpreendida positivamente. Eles estão com um investimento muito alto de investimento financeiro, né, de recursos ali de estrutura física, financeira, para as fintechs brasileiras irem para lá.
Fazer soft landing lá?
Sim, e tem um porquê, tá, Fê? Eles querem, o Reino Unido, ele quer ser o principal, maior centro financeiro do mundo.
Ah, que legal.
Então, eles pretendem alcançar esse posto e eles não estão medindo esforços. Então, para a área financeira, então, falando de fintechs aqui, assim, bem superficialmente, tá, pessoal? Cada fintech, cada segmento, né, dentro da área financeira precisa avaliar muito a fundo o mercado. Mas eu falaria de um cenário muito positivo para Reino Unido. E aí, Reino Unido, não só Londres, né? É todo o Reino Unido mesmo, eu acho que está bem promissor. Eles olham, valorizam muito a fintech brasileira. Então, a gente estava lá com várias delegações e quando percebiam que era brasileiro, vinham muitas pessoas conversar, falar, pedir opiniões, trocar. A gente, como sistema financeiro, Open Banking, né, Open Finance e o Pix, a gente está sendo super bem visto, super referência mundo afora, né? Não só lá, legal, mas acho que mundo afora.
Estamos na crista da onda.
Dá
para surfar também nos países que estão adotando sistemas similares ao Pix, porque você já tem uma solução meio preparada para embarcar essa tecnologia, né?
E o Pix aqui no Brasil foi uma... Eu falo que foi um divisor de águas, assim, foi um marco, né? Porque... ele surgiu ali para substituir DOC, TED, né, o pagamento instantâneo, mas não adianta só ter a solução, ela precisa ter aderência, né? E foi assim uma aderência, primeiro ali das pessoas físicas, impressionante, nem o próprio Banco Central tinha dimensão, né, esperava ali ter um sucesso tão grande, né?
É o meio de pagamento preferido dos brasileiros já.
E agora as empresas já estão começando também a substituir as TEDs pelo Pix. Sim, então, dentro de empresa, ainda era algo mais conservador, né? Eu já tenho tudo automatizado no meu ERP. O meu ERP, ele comunica com o banco fazendo TED. Então, esse movimento do Pix, ele já está indo para dentro das empresas também.
Sim.
Cara, você vê Pix em tudo. Você vê Pix embarcado em boleto, você vê Pix embarcado no crédito, você vê Pix embarcado em qualquer coisa, você já consegue inserir uma tecnologia para processar instantâneo ali o pagamento. E essa velocidade, eu acho que é uma coisa a qual a gente brasileiro agora está super bem acostumado, mas os outros países demora 3 dias, uma semana para compensar um pagamento. É uma coisa que o fluxo de caixa ali tem muito menos previsibilidade, né?
Sim, e o que você falou da gente ficar mal acostumado, a nossa régua vai subindo, né?
Exato.
Então, a tecnologia vai ter que dar conta agora da expectativa. Exigente. Os clientes, né, as pessoas como um todo, nós aqui, consumidores, a gente vai ficando cada vez com a régua mais alta. Então, eu vou fazer uma compra online hoje, eu não quero esperar o dia seguinte para chegar o produto em casa, eu quero no mesmo dia. E aí, a gente precisa ter uma fluidez no fluxo de pagamentos.
Segurança.
Enfim, segurança e compliance é uma questão muito importante. Então, eu acho que até por isso o Brasil ele tem sido bem visto aí na questão de internacionalização das nossas fintechs e startups como um todo. Porque conforme aumenta a velocidade, né, do pagamento instantâneo, então a gente tem ali muita agilidade da transação acontecendo... Num problema de fraude, num problema... o dinheiro, ele vai errado para conta errada, a fraude ela acontece mais rápido. Então, a gente precisa monitorar tudo isso.
O tempo máximo que o Bacen estipula para você fazer antifraude no Pix é de 100 milissegundos. Em 100 milissegundos, eu preciso varrer o teu celular, teu comportamento, fazer todo o scan, eventualmente até abrir um reconhecimento facial e live, né, para você mexer a cara aqui e ver com você mesmo. 100 milissegundos é o tempo para fazer tudo isso. Porque
é muito
eu não
rápido.
Posso prejudicar a tua experiência.
É muito rápido. E aí a gente vê nesses 10 anos aí da fintechização, né, muitos bancos digitais chegando, trazendo ali, principalmente os mais jovens, né, aderindo muito rápido. Não vamos entregar a idade aqui, mas...
Né? Por favor.
mas quem não é tão jovem, assim, acaba tendo, no início, um pouco mais de resistência, mantendo ali o banco tradicional. Mas o banco digital, ele entra numa velocidade, mas não deixa de lado a segurança, não deixa de lado o compliance, né? Então, eu acho que aconteceu, tá acontecendo, e é natural que a gente continue nesse movimento de mudança cultural mesmo, né? Então, a gente vê ali muitas pessoas com mais idade, que não sabiam o que era uma conta digital, mas eu não tenho aquela agência física que eu preciso ir, se der algum problema, para onde que eu ligo?
A gente não me paga um cafezinho ali para a gente...
Não existe, não existe mais nada disso, né? E a gente muda uma cultura, né? Então, isso é muito legal. Se a gente parar para analisar o cenário que a gente vive hoje, eu acho que é um marco, né? Acredito muito também que o Open Finance, à medida que ele vai evoluindo, a tendência, é claro que a jornada ali do cliente, né? A jornada, ela tem que ser fluida. Ela não pode travar, ter algum problema, porque aí já cria aquela resistência. Então, acho que tem esse desafio, né? É muito dado, é muita coisa ali que as instituições financeiras de pagamento que estão dentro do Open Finance precisam analisar. E comparar, né? A gente tem que comparar o dado corretamente. Não adianta a gente saber ali que o Felipe, ele tem uma conta de R$100 com uma empresa de telecomunicação, mas a gente não sabe se é internet, se é consumo de celular, né? Então, a gente precisa abrir o dado para a gente conseguir cada vez mais trazer soluções de acordo com o perfil daquela pessoa, para fazer sentido, né? Então, eu acho que... eu lembrei de um assunto importante que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, Ale, sobre as experiências de pagamentos internacionais, né? Então, eu acho que é o cross-border, né? Sim. Então, eu acho que é um assunto da vez e tem muita oportunidade.
Assunto quente depois da taxação das comprinhas do AliExpress.
Verdade.
Das comprinhas.
Abaixo de $50, 20 e alguns por cento, e acima de $50, 92%, salvo engano, na porcentagem aqui. Então, o assunto tá bem...
Tá bem quente.
Quente.
Tá chegando em todas as camadas ali de stakeholders. Até quem não é muito por dentro da área financeira, mas gosta de fazer compra, tá Exato. Tendo que...
Tá sentindo. Tá vendo. Tendo...
As minhas brusinhas estão ficando mais caras.
O brasileiro é tão criativo que ele dá um jeitinho de passar por isso também, burlar isso também. Mas a questão do pagamento ali entre diferentes países... Ela é uma oportunidade e existe ali muita demanda na mesa, né? Então, as fintechs, elas podem, devem explorar muito esse assunto. É um assunto que está super em alta, que é super importante e que mudou também todo um modo de consumo das pessoas, né? Então, a gente vê, por exemplo, falando do câmbio, quando a gente vai fazer uma viagem internacional... Antigamente, a gente precisava ir no banco, conversar com o gerente, fazer a troca da moeda em papel, né, espécie.
Colocar o dinheiro debaixo do sapato, porque você vai pegar um aeroporto lotado.
Exato.
Né? Todo um evento.
Todo um evento, né?
Era o dia de converter o câmbio. E hoje não, hoje a gente consegue fazer, baixar o aplicativo de uma carteira digital, de uma fintech que faz a conversão do câmbio na melhor taxa, inclusive melhor taxa do que os bancos tradicionais. Exato. E você consegue fazer o Pix para essa carteira digital, faz a conversão do câmbio, leva esse cartão ou coloca ele na sua carteira no celular, né? No Apple Pay, enfim, e faz os pagamentos. Então, é uma mudança muito, muito positiva e com muita oportunidade. Então, a gente tem que se orgulhar, né? Não, não dá para deixar...
Vai chegar num nível de sofisticação que você vai ser capaz de querer comprar um celular numa loja lá de Miami, nas suas companhias, você vai conseguir fazer um buy now pay later pelo Brasil, com crédito brasileiro, sem IOF, sem taxas e transações, direto por aqui, só nessa variação e flutuação de câmbio, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui que eventualmente não está exatamente na nossa colinha, mas me atiçou muito a curiosidade, que é...
Olá!
A gente tem um sistema financeiro super avançado, Brasil, país com proporções continentais, a gente tem uma alta adoção de novos produtos e serviços financeiros, se precisa internacionalizar, quando que eu sei que, putz, agora eu saturei esse meu mercado nível nacional e é melhor eu ir para outro país do que criar uma oferta de valor acessória que é o meu negócio principal?
Depende. Eu acho que o precisa internacionalizar, a gente precisa tomar muito cuidado para não entrar numa modinha hype, né? Então,
sim,
achar
muito.
Que porque um cliente falou, eu queria que fosse automático aqui no outro país da minha companhia, Brasil virou um case, ou a gente começa a ver um movimento de muitas empresas indo e a gente nem sabe o que de verdade está acontecendo. A gente precisa tomar muito cuidado com o marketing que as empresas fazem, em cima disso, porque o marketing ele é poderosíssimo. Ele tá aí para isso, né?
Desculpa aí, como profissional de marketing, foi mal.
Ele tá aí para isso. A gente tem que entender que nem sempre deve fazer parte, né? Ou tem que fazer parte da sua fintech, da sua empresa aqui no Brasil. Então, eu acho que ter os pés no chão, qual que é o momento da minha empresa? Se eu tenho hoje capacidade de ter uma equipe, e aí eu falo uma equipe, não sei se é uma equipe de 10, mas pelo menos uma, duas pessoas, com possibilidade de largar o dia a dia aqui da Operação Brasil e estudar o mercado lá fora, e aí para qual país eu vou? Ah, eu vou para o Reino Unido porque eu vi lá a Marianne falando, ou eu vou para os Estados Unidos porque eu vi o Felipe falando. Não, a gente precisa ir a fundo. Então, ter tempo, ter dinheiro, porque fazer essa parte de pesquisa, de mapeamento, é tempo e dinheiro. Então, ter bons profissionais estudando se, primeiro, a dor que você resolve hoje no Brasil, ela vai resolver no país que você escolheu,
porque
ou no país que você estudou.
Resolve.
Exatamente.
Uma dor de tributo com PIS/COFINS, uma dor de consignado de FGTS.
O Brasil, ele é um dos piores. Ele é um dos piores na questão tributária. Então, não necessariamente eu vou para o Reino Unido, eu vou para outros países e eu vou ter problema ali para resolver.
O cara vai pagar
um
invoice
e tá
pronto.
Exato.
Acabou teu negócio.
Então, a gente precisa ter essa maturidade. Eu acho que quando você tem a disponibilidade de pessoas para investir tempo nisso, estudar e trazer dados concretos, e você entender que existe uma dor.
Sim.
Então, eu acho que tem que ser a dor o primeiro passo. Eu identifiquei que existe o problema e eu tenho a solução, vamos fazer acontecer ali. O contrário, não. E aqui no Brasil é a mesma coisa, né? Ah, eu desenvolvi um produto ali, ele brilha no escuro, agora eu vou colocar para o mercado comprar. Não funciona assim.
Não.
Principalmente nos tempos que estamos hoje, né? Então, há muitos anos atrás, a gente tinha ali os produtos, os serviços financeiros sendo desenvolvidos pelos bancos tradicionais e a gente não tinha escolha. Então, ou era aquilo ou não era. Hoje, não. Então, cada vez mais, a gente consegue ter serviços personalizados de acordo com a nossa necessidade. Então, é essencial, no meu ponto de vista, que exista um problema para ser resolvido. Então, eu não preciso internacionalizar, eu não preciso ir procurar um país que compre o meu produto, mas eu preciso ir para um país desenvolver um produto para resolver a dor local. E aí, a gente tem que levar em conta muitos aspectos, né? Cultural. Então, de repente, a gente até tem um problema lá para resolver, mas a gente tem um problema cultural que vai ser uma barreira.
Sim.
Eu não vou conseguir entrar tão fácil, eu vou ter uma resistência, eu vou ter, às vezes, até um preconceito mesmo, que isso não vai alavancar o meu negócio lá fora. A questão do idioma é muito importante. Então, por mais que eu domine o inglês, a gente precisa entender da cultura e ter um nativo, principalmente na área comercial, que vai lidar ali com os clientes, com o mercado, business, né? A área de
como
negócio.
Se alguém fosse um country manager.
Exato. Né? Tá. Eu acredito muito que a área de negócio tem que ter pessoas ali daquela nacionalidade, daquele país, que entenda a cultura, que entenda ali quais vão ser as barreiras. Ah, mas eu quero a minha área de desenvolvimento de produto, né? A minha tecnologia, o meu produto no Brasil. Ok, mas eu preciso estar muito alinhado com o business.
Até porque o
câmbio
vai
local
favorecer ou desfavorecer em termos de desenvolvimento.
Sim.
Um dev brasileiro custa em real e você vai receber lá fora em dólar ou em qualquer outra moeda, né?
Isso aí.
Mas então, nos primeiros passos de internacionalizar, a gente falou aqui de produto que endereça alguma dor, country manager para ter ali a nuance local. Existe alguma recomendação em termos de distribuição? Então, você falou de embaixadas, você falou de programas que vão te dar esse primeiro acesso. Qual que seria o padrão ouro ali para você chegar num país e já ter sucesso de embarcar numa dúzia ou num número qualquer de clientes?
Networking, contatos.
Networking.
Levar um case, né? Então, a gente aqui no Brasil consegue, por exemplo, lá no meu cenário, dentro do Banco Útil, a gente atende muitas multinacionais. Então, o ideal é que depois dessa fase de estudo, que não vai pular essa etapa. Então, por mais que o cliente falou que ele topou ali ser o seu piloto, não pode pular a parte de pesquisa, de viver ali uma temporada, de se conectar com hubs de inovação que facilitem essa jornada até a abertura da empresa naquele país. Então, não pulando essas etapas, eu acho que já ter um piloto conta muito, né, do que você, de repente, estruturar toda a sua empresa lá, montar todo o seu time, seu escritório, validar ali a sua prova de conceito e não ter um cliente, né, e ter que ficar correndo. Então, eu tentaria já sair com alguma coisa engatilhado para tentar ter um piloto quando chegar... Já colocar mãos à obra.
Já bota pra rodar. Né?
Mãos à obra. E o networking eu acho que é essencial. Então, se conectar com empresas de lá, procurar as conexões corretas, né? Não só ir pelos casos de sucesso, mas insucessos também, eu acho que vai diminuir a chance do erro, né? Eu acho que o erro vai ser inevitável. Você vai acabar errando.
Aqui ou lá.
Só erra quem trabalha, né? Quem tá disposto a fazer alguma mudança. O erro ele vai ser inevitável, mas eu acredito que economiza muito tempo e dinheiro dessa forma.
Com certeza. Aqui a gente trouxe até alguns dados, acho que legais, para complementar uma pergunta que eu queria te fazer, tá? De acordo com os dados da FIS Global, o Brasil é um dos países de pagamento mais digitalizados do mundo. Acho que a gente falou bastante disso aqui, né? Uhum. Cujos consumidores são alguns dos mais propensos a utilizar novas tecnologias. Acho que tem essa abertura muito da população. E aí, segundo os dados da SBVC, 33% dos consumidores afirmam que utilizam Pix como meio de pagamento principal, que é o que a gente falou, né? Que hoje é um principal meio de método de pagamento do brasileiro, nas compras online, obviamente, especialmente através do celular. E os outros 33% afirmaram que já ter usado alguma criptomoeda como meio de pagamento. O que você diria que talvez tanto a eficiência com que implementamos essas tecnologias quanto a adesão dos nossos consumidores são os elementos que tornam as fintechs brasileiras diferenciadas em relação à inovação e pioneirismo quando se fala em internacionalização?
O nosso pioneirismo ele vem aí desses dois pontos que eu falei, né? Que você Sim. comentou os números do Pix. Então, Sim. o Pix ele tá sendo visto pelo mundo. Né? A gente até brincou, ontem eu estava num evento, a gente até brincou que a curva de aderência do Pix, ela tava, graças a Deus, não mais, mas igual o coronavírus, né? Então subia num exponencial.
Espero que não tenha uma vacina pro Pix.
Mas para coisa. Mas por um bom motivo, né? Então a gente vê uma crescente muito rápida, né? E isso com certeza reflete mundo afora.
Sim.
E o Open Banking, que é o nosso Open Finance agora. Então, a partir do momento que a gente, criativos que somos, desenvolvemos uma ideia e operacionalizamos essa ideia, né? O Brasil ele é muito bem visto lá fora como área financeira para saber operacionalizar, colocar a mão na massa, trazer a dor, desenvolver, testar, validou, vender, escalar. Então, o brasileiro ele tem uma facilidade de operacionalizar isso... ouvindo ali nessa missão do Reino Unido falando, então é uma visão de fora sobre nós aqui dentro, e a gente tem que saber aproveitar isso. Eu acho que a gente só tem uma aderência tão grande porque a gente foi numa dor, Sim. a gente foi num problema, né? A gente não criou algo mais do mesmo, né? Que a gente costuma falar. Então eu acho que toda empresa, toda fintech, quando está disposto a desenvolver algo, ela precisa ir no diferencial, ela precisa ir aonde o problema existe e existem muitos problemas, existem muitas ideias e saber operacionalizar isso. Então, eu acho que a aderência, ela é muito grande quando ela, de fato, ela resolve uma dor. Então, o Pix, por exemplo, a gente vê um movimento de... um aumento de inclusão social muito grande acontecendo a partir sim, do Pix, dos sim. bancos digitais. Então, a gente sai daquele modelo tradicional, onde só tinha conta corrente nos bancos tradicionais, pessoas de classe social um pouco mais elevada, e com a facilidade de abrir uma conta no banco digital ali, com poucos cliques, baixando um app, o banco digital e o Pix traz essa inclusão financeira, que sozinha não vai resolver o problema, né? A gente tem vários pontos atrás ali, né, de educação financeira, enfim, porque muitas pessoas acabam abrindo a conta do banco, mas elas usando o Pix, mas elas não estão inseridas no sistema financeiro como um todo, né? Mas aí é assunto para outro podcast.
É um assunto longo,
se
então.
Não, tem mais 5 horas aí.
Senão a gente vai e não para mais aqui.
Boa. E aí, bom, falamos de produto, falamos de dor, falamos de distribuição. O que pode... Você falou do pre-mortem, né? De fazer o que, que os outros deram errado para você não cair nas mesmas armadilhas. É, o que, que mais existe que o empreendedor deveria se preocupar? É, GDPR, legislação local, quais são os pontos aqui, o checklist de... Legal, vou internacionalizar, escolhi meu país, já tenho um piloto, já tenho uma dor, já tenho um cheiro de canal de distribuição. O que, que eu preciso me certificar ali que não vai ser meu calcanhar de Aquiles?
Regulação, né? Eu acho que, principalmente para fintech, a gente tem que andar com o regulador aqui do nosso lado, almoçar, jantar, tomar café, dormir com ele se possível. Então, a gente tem que ter muito claro... qual é o direcionamento na questão da regulação que o nosso business precisa se adequar naquela localidade. Então, não é porque existe a facilidade que a gente consegue desenvolver uma tecnologia que resolve uma dor que eu tenho que deixar o compliance do lado. Então, ainda dentro da fase análise, né? Estou analisando, eu fui lá, olhei o regulador, entendi aonde eu preciso... entrar, me encaixar aqui, o que eu vou ter que... Quais são os reports que eu preciso fazer? Quais soluções de tecnologia eu tenho que contratar para já... Né, muitas já tem pronto, né? Quando a gente fala de core bancário, se não é algo muito diferenciado no mercado, para mim, na minha visão, faz sentido a gente contratar a KTech, fazer algumas... parcerias para não sair reinventando a roda, né? E perder tempo e dinheiro.
Perde tempo e dinheiro.
Então, passar dessa fase de olhar e entender o que a gente precisa fazer, é diferente você saber o que você tem que fazer e você fazer na prática mesmo ali no dia a dia, né? Então, durante esse movimento de... o marketing, o comercial tá indo atrás dos clientes, a gente tem um produto desenvolvendo compliance, ele tem que andar lado a lado com o regulador de qual país seja. Então, é algo importantíssimo.
Tá em ordem ali, né? A gente vê isso muito aqui no Brasil com Banco Central, CVM, etc. Então, eu imagino que em outras localidades também tenha mais ou menos a mesma complexidade. Aí você se preocupa com o teu cliente em pegar mais um piloto, em pegar mais uma funcionalidade nova que vai endereçar e deixa a cozinha, deixa o compliance, deixa a parte regulatória ali próximo, mas também com APIs e ferramentas especialistas contribuindo.
Né? Isso, e aí a dificuldade do empreendedor que você falou, Fê, eu não posso... Assim, a primeira coisa que me vem à cabeça, time, pessoas, né, mão de obra. Então, eu acho que é um passo muito importante que bem planejado, bem estruturado, com alinhamento muito claro, que envolve propósito, cultura de empresa e, né, várias outras coisas, vai determinar ali grande parte do sucesso ou do fracasso.
Sim.
Então, a gente encontrar pessoas boas de mercado, às vezes, na maioria das vezes, dependendo da urgência, que já tenham muita experiência naquilo, né, principalmente na parte de regulação, é o que vai determinar ali o sucesso ou o fracasso. A gente não pode deixar fora do checklist ali para não ter problemas lá na frente.
Na minha visão, você precisa acelerar a tua curva de aprendizado dado o mercado que você está. Então, você está entrando no mercado britânico ou holandês ou qualquer coisa do tipo. Como é que eu faço para não entrar faixa branca, né, Ale? Como é que eu faço para já entrar com alguém que... Deixa alguém me pegar aqui do ladinho e me guiar aqui.
Exato,
o máximo possível.
Exato. Faz toda a diferença, né? Aqui no Brasil é assim também, né? Então, você às vezes... nascer grande já conta muito, faz muita diferença.
Faz diferença.
Né? E nascer grande, o que eu digo, não é só nascer grande no nome, você já nascer grande ali no que você está disposto a
empoderado
fazer. Né?
Empoderado, faz,
como autoridade naquele determinado segmento, naquele determinado assunto, né? Com grandes clientes na base, eu acho que isso conta muito.
É isso. Bom, acho que a gente já está quase chegando ao fim aqui,
ah, que
né?
Que pena.
Se deixar, a gente fica horas.
Tem muito assunto, né? A gente vai... Assunto. A gente tem que tentar fazer o máximo de esforço para manter o foco no tema,
exato,
senão a gente vai saindo.
Maria, a BFintech ajuda de alguma maneira nesse soft
ajuda,
planning?
Ajuda. A gente tem agora, inclusive, em novembro acontece o Web Summit em Portugal.
Sim.
E a gente tem parceria com um hub que conecta as empresas brasileiras. Então, a gente, como a BFintech, a gente seleciona ali as fintechs que têm interesse em estudar o mercado europeu. E aí, Portugal é uma porta de entrada, né? Normalmente é uma porta de entrada para a Europa. É, normalmente as fintechs não ficam muito por lá, mas entram por ali. E a gente tem alguns, sim. Então, quem quiser procurar a gente para saber mais, é um bom caminho também. Então, a gente tem essas parcerias que facilitam muito tudo isso que a gente comentou aqui, né? Conectar nos órgãos, que já vai dar uma visão melhor, acelerar um pouco, e trazer informações relevantes para a tomada de decisão.
Sim.
É o Connect Hub. A nossa parceria.
Legal. Então, é só te mandar um WhatsApp ali.
Manda um LinkedIn. Manda um LinkedIn. Você quer me matar, né, Felipe?
Não, eu já não dou mais conta. WhatsApp aqui ao vivo, né?
Atenção, ligue para 11. LinkedIn é um pouco mais institucional.
O meu marido, a minha mãe, até meus filhos. Mãe, eu mando mensagem, você demora para responder. Calma, gente.
Mas não cheguei lá ainda.
Vocês estão lá no topo da prioridade, mas é...
O meu tempo de resposta
muita agilidade.
Tem dois modos, 45 segundos ou 45 dias, né?
Olha, que SLA é esse.
Legal, gente. A gente que chegou ao fim de mais esse episódio. E aí eu queria te agradecer demais, acho que pela forma como você explicou tudo aqui pra gente. Acho que ficou bastante claro. Eu aprendi algumas coisas que eu não sabia.
Espero que tenha contribuído.
Achei que foi bem bacana. O Felipe também, agradecer aí pela parceria de estar junto com a gente no podcast. E aí acho que a gente conseguiu explorar os desafios, né, e oportunidade que as fintechs enfrentam ao expandir globalmente. Acho que você trouxe pontos extremamente relevantes aqui, muitos deles básicos, mas acho que é o básico que nem todo mundo olha,
é,
né?
Aquele papo sem kimono, né?
Exato,
que a gente fala.
É, muito bom. E acho que é isso, assim, muito legal. Foi muito
obrigada.
Bom, foi ótimo.
Obrigada, Lê. Obrigada, Vinti, pelo convite. Felipe, K-Tech, foi um prazer. Adorei falar com vocês.
Muito legal, né? Para você que está agora na sala do lado acompanhando o evento, temos ainda mais alguns episódios. E para você que acompanha a gravação, manda um LinkedIn para a Maria perguntando como é que internacionaliza. Vai lá na K-Tech, pergunta como é que a gente faz para a regulação. Vem aqui para ler, também conversa um pouco de meio de pagamento. E a gente aguarda ansiosamente para o próximo episódio.
Bom,
obrigada.
Valeu.
Valeu, gente.